para o programa Sapere Aude. Eu sou a Gabriela Moura, mulher, professora de formação, pesquisadora, comunicadora, publicitária. Eu sou uma mulher que tenta ocupar espaços profissionais historicamente masculinos em sua maioria, que tenta ter voz e ter opinião em grupos majoritariamente dominados por homens, até porque, historicamente, as definições dos termos e das condições da forma como uma mulher deve ser foram, sobretudo, escritas por homens e para homens. Exemplos não me faltariam aqui para citar de representações femininas na literatura, no cinema ou no teatro, da mulher que tem uma vida direcionada exclusivamente em função do casamento e do cuidado aos filhos, e das mulheres que são consideradas loucas, malvadas, bruxas, pecadoras, se, porventura, não seguirem esse padrão ocidental de bela recatada e do lar, utilizadas como exemplos a não serem seguidos. Se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, olhar para o passado, que já foi imensamente mais misógino do que hoje em dia, pensar em mulheres que reconhecem e usam de sua feminilidade e que também ocupam um espaço político, claro, só poderia ser tema de uma peça de comédia antiga. E sim, eu estou falando de Lisístrata, uma peça do século V a.C., do comediógrafo Aristófanes, e nosso ponto de partida para a conversa de hoje. Lisístrata é a primeira das peças femininas de Aristófanes, compondo então a tríade Lisístrata, Tesmoforiantes e Assembleia das Mulheres. Basicamente, no enredo da peça, a gente tem as cidades gregas em guerra e, consequentemente, um aumento significativo da quantidade de mulheres na cidade. E mulheres cansadas e insatisfeitas com esse cenário. Por isso, elas se propõem a fazer uma greve de sexo com seus respectivos maridos até que eles acabem com a guerra e façam um acordo de paz para que assim possam voltar para suas famílias. E mais, elas ocupam a Acrópole ateniense, privando também os homens dos meios financeiros para prosseguir com a guerra. É uma peça muito cômica que utiliza de uma linguagem muito explícita, mas que tem um plano de fundo muito importante e que pode ser pensado nos dias de hoje também. Um mundo dominado por homens que promovem guerras com outros homens, numa briga de sobreposição de poder entre os homens, sem pensar nas consequências. Por isso, na peça, vai haver essa intervenção e interditação feminina da tomada de decisões, tanto no sentido político em âmbito público, quanto no cenário privado da relação conjugal. E, para nos ajudar a pensar melhor sobre essa construção das personagens e desse protagonismo feminino, sobretudo da própria Lisístrata, que numa tradução do grego para o português seria aquela que libera a tropa, eu convido aqui a Ana Maria César Pompeu, professora de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Ceará e que também traduziu a comédia, para falar melhor sobre essa relação entre mulher e política na peça.
Então, Lisístrata nos conduz, por diversas imagens que vão sendo definidas a cada cena, a uma grande metáfora que personifica a Acrópole ateniense em uma mulher. Assim é que sua porta, o propileu, torna-se a porta das mulheres. No nível semântico, a guerra e o sexo são os dois eixos temáticos que se entrelaçam à medida que a ação da peça progride. As mulheres estão infelizes em casa pela falta dos seus maridos, que estão distantes na guerra. Dois planos são definidos para a ação das mulheres. Um a médio prazo, executado pelas esposas jovens de toda a Grécia, a sedução seguida de frustração sexual dos homens. O outro, a curto prazo, pelas mulheres atenienses mais velhas, a tomada da Acrópole de Atenas. O objetivo desses planos é obrigar os homens a acabar a guerra do Peloponeso. Sexo e guerra facilmente se unem como linguagem, especialmente na violência fálica dos termos que indicam a relação sexual. Por exemplo, o verbo binei, mais comum para significar o coito, a relação sexual, pode ser formado de bia, violência. Mas para a realização desses planos, no nível dramático, há outras implicações. A primeira delas é que as mulheres, de um modo geral, e particularmente as atenienses, não faziam parte do cenário político da Grécia do século V a.C. Tal fato torna absurdo o sucesso de uma greve de sexo ou mesmo qualquer ação contra os homens no campo da cidade. Pois em Atenas, ainda que os homens jovens estivessem ausentes pelas expedições militares, o poder da polis estava entregue aos cidadãos mais velhos, que estariam menos expostos aos efeitos de uma greve de sexo das esposas. Em Esparta, entretanto, as mulheres têm maior autonomia do que em Atenas, e é por isso que será delas que dependerá o sucesso deste plano. Outra importante implicação é a impossibilidade de se fazer a sedução dos maridos se eles estão ausentes pela guerra. Após o cumprimento do plano a curto prazo, as mulheres atenienses, que no início da peça planejaram ficar em casa para seduzir os homens, estão dentro da Acrópole, enquanto os homens, que estavam fora da cidade, estão em casa. Mesmo nessa transformação maravilhosa dos papéis masculino e feminino, os homens ficam em casa quando as mulheres fazem guerra, ocupando a Acrópole. Novamente, a sedução em casa se torna impossível. Um novo questionamento surge, uma vez que, estando em casa homens e mulheres, a greve de sexo pelas esposas não teria, né, que não teria motivo para fazer a greve, nessas condições, não teria efeito se fossem consideradas viúvas de guerra para a satisfação dos homens. Pois com a morte dos homens na guerra, há excesso de mulheres sozinhas. Em Lisístrata, está claro que apenas a relação lícita do casamento está em questão, abandonando-se qualquer outro meio de satisfação sexual. Todas essas implicações estão envolvidas na elaboração da imagem que consiste na identificação das mulheres à Acrópole, que se torna um cavalo de Troia, com guerreiras bem armadas para a guerra e para o sexo no seu interior. O fortalecimento das mulheres como lutadoras ferozes e lascivas é feito através dos paradigmas míticos, que as tornam verdadeiras amazonas, protegidas pela caçadora mais selvagem Ártemis, mas que se apoderam do templo da deusa Atena e dos encantos de Afrodite na sua meta de seduzir e frustrar os homens em seus desejos sexuais. Aristófanes elabora imagens persistentes na Lisístrata para resolver todas as implicações que resultam na união das mulheres à cidade. Assim é que ele, pondo as tragédias, especialmente Eurípides, como responsáveis por sua divulgação entre os homens, mantém ao longo da peça os preconceitos masculinos em relação às mulheres. E elas mesmas afirmam isso, são amantes da bebida, do sexo e são adúlteras. São seres estranhos e selvagens, manchadas de sangue, impuras, e passam a vida sentadas e embelezadas, com a função única de cuidar dos filhos. Mas é através da imagem do trabalho feminino do TA que Aristófanes demonstra como se resolveriam os problemas políticos de Atenas nesses tempos difíceis de guerra. E é através do produto final deste trabalho, que é a vestimenta, que ele representa a liberdade e a escravidão, envolvendo também a necessidade de bens materiais associados ao tesouro guardado na Acrópole, agora sob o poder das mulheres. Lisístrata é a primeira das peças femininas de Aristófanes. A tríade feminina aristofânica é formada por Lisístrata e Tesmoforiantes, ambas de 411 a.C., em festivais diferentes, e a Assembleia das Mulheres, de 392 a.C., já no século IV. Tesmoforiantes, ou as mulheres que celebram as Tesmofórias, nos coloca dentro do Festival Feminino das Tesmofórias, em honra às deusas Deméter e sua filha Core. O festival era exclusivo das mulheres e era celebrado no Tesmofório, templo em que só as mulheres podiam entrar. Na comédia de Aristófanes, as mulheres se reúnem no templo e vão decidir como eliminar o inimigo número um do gênero feminino, comicamente representado pelo tragediógrafo Eurípides, pois falava e mal das mulheres. Já em Assembleia das Mulheres, haverá uma protagonista forte como Lisístrata, né? Será a Praxágora, a que age na água, assim como Lisístrata é a que libera a tropa na nossa tradução. A Praxágoras planeja a tomada do poder pelas mulheres que, disfarçadas de homens, penetram na Assembleia interdita às mulheres. Elas propõem o governo das mulheres. A proposta é aprovada, né, pelas mulheres vestidas de homem. Tudo na cidade será de todas e de todos.
Eu acho, primeiramente, muito interessante para a gente pensar nessa relação das figuras mitológicas das deusas para a construção das personagens das mulheres. Tanto de um lado, sobretudo, temos os poderes de sedução de Afrodite e também, no outro, da sabedoria política da deusa Atena, quando elas querem reconstruir seu oikos, ou seja, sua casa, seu ambiente familiar. Na representação artística, de um modo geral, por muitas vezes a gente não vê essa união de beleza, de sedução e inteligência, poder político. E se tratando da peça, a mulher fora de seus padrões em uma posição superior ao homem é algo totalmente inédito e inconcebível no imaginário dos atenienses. Por isso, é muito importante ressaltar que se trata de uma comédia. E, obviamente, eu reforço aqui que a gente precisa se lembrar do contexto no qual essas peças foram escritas. Tem o protagonismo feminino, mas que Aristófanes não estava sugerindo que, na realidade, as mulheres tomassem o poder, ou, muito menos, que se sobressaíssem aos homens. Mas é possível ler pensando também nesse espectro político de superação das divergências entre as cidades e os cidadãos, para que a paz seja restaurada e para que homens e mulheres tenham os direitos iguais. E por isso, usando de um termo contemporâneo da interseccionalidade e pensando justamente sobre a nossa realidade contemporânea, me parece ser muito importante que a gente reflita sobre isso. Porque a arte tem esse potencial de trazer mensagens de libertação, de inquietação de consciências, para tentar que haja um movimento contra uma cadeia sistêmica de opressão, de silenciamento, que está presente desde os acessos à própria cultura do povo sem o povo, até o espaço onde de fato esse poder é mantido. Por isso, uma figura inspiradora para nós hoje, tanto teórica quanto prática, é a Angela Davis. E que, para nos ajudar aqui, eu convido a Natália Barroso, que é doutoranda em filosofia pela UFOP, pesquisadora da Angela Davis, para contar um pouco quem é essa mulher tão importante e apresentar um pouco de sua obra.
Olá a todos, obrigada Gavi pelo convite, pela oportunidade. Eu queria trazer para a nossa conversa, para o nosso debate, a figura da Angela Davis. A Angela Davis é uma filósofa e ativista política, e ela fala que a principal revolução da vida dela foi exatamente perceber que ela podia unir o ativismo político com a sua vida acadêmica na filosofia. Então, eu acho um ótimo exemplo, né, de uma mulher preta que consegue unir teoria e prática. A Davis, ela parte do pressuposto de que a liberdade, ela não é para todo mundo, sabe? Mas ela deveria ser. Ela percebe que o conceito de liberdade, ele não está tendo um correspondente universal na realidade, não é? É liberdade para quem, liberdade como, mas nunca num contexto amplo. Então, o tema da liberdade é algo que vai permear todas as obras dela. E aí tem uma obra célebre, né? A Liberdade é uma Luta Constante, que fica aí já como uma indicação. Então, ela parte da liberdade, mas ela estuda sobretudo as minorias. Ela parte das mulheres pretas e de um estudo sobre as mulheres negras nos Estados Unidos e nas Américas, e da forma como foi construído um estereótipo em torno dessa pessoa, em torno dessa figura, e como que às mulheres negras sempre foi imposto um silenciamento que vinha de dois lugares. Pois quando começa-se, né, a organizar o movimento feminista, era um movimento sobretudo branco, né, organizado por mulheres brancas, e essas mulheres, elas não conseguiam enxergar nem dar ouvido às questões levantadas pelas mulheres pretas, porque eram questões pertinentes à raça, e para elas o movimento feminista deveria tratar de questões relativas ao gênero. E nos grupos antirracistas, as mulheres pretas também não conseguiam encontrar voz, pois o movimento antirracista estava focado na luta contra o racismo e as questões de gênero acabavam sendo suprimidas. Então elas foram duplamente silenciadas durante muito tempo, e a Davis, ela se propõe a realizar um resgate dessas mulheres em Mulheres, Raça e Classe, para demonstrar a construção da afirmação do feminino negro, sobretudo nos Estados Unidos. E, a partir dessa obra, ela aprofunda seus estudos nas questões relativas às minorias e na interseccionalidade, na maneira como as opressões se relacionam, se coadunam. E ela tenta demonstrar que as opressões elas não se sobressaem umas às outras, mas elas acontecem de forma comum, de forma conjunta. Então, na obra Mulheres, Cultura e Política, ela aprofunda as questões que ela já havia levantado em Mulheres, Raça e Classe, principalmente no que diz respeito aos temas relativos ao empoderamento, à luta pela paz, ao feminismo negro transnacional, às conexões, né, existentes entre gênero, raça, classe, etnia, orientação sexual, idade. E ela foca principalmente na forma como as opressões são produzidas e impostas na sociedade e nas manifestações da cultura. Então, a obra vai ser centrada, né, na experiência dessas mulheres negras nas suas múltiplas dimensões. Então, ela tenta aproximar e demonstrar que lutas que parecem distantes aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, né, a gente aqui no Brasil, por exemplo, como que essas lutas têm muito mais coisas em comum do que a gente acha. Então, assim, ela vai falar sobre as palestinas, as sul-africanas, as lutas das mulheres curdas, as lutas das mulheres brasileiras, das mulheres norte-americanas, demonstrando como que é preciso se pensar num feminismo que vá para além dos muros. E, principalmente, demonstrar que o feminismo não é um movimento só de mulheres, mas que o feminismo é um movimento para todo mundo, porque as mulheres estão na base, e principalmente as mulheres negras estão na base. Então, todo por conta do universo do trabalho, por conta dessa questão, da questão reprodutiva da mulher, a mulher está na base da sociedade e a mulher preta se encontra ainda abaixo da mulher branca, se a gente for pensar aí. E aí, se a gente for entrando nas categorias que acabam se coadunando, né, na interseccionalidade, a mulher negra trans ela está ainda mais abaixo nessa pirâmide social. E é preciso se pensar que se elas estão na base, se elas se movimentam, tudo que está acima delas vai se movimentar junto, que é algo célebre, né, no pensamento da Angela Davis. Então, as figuras femininas e as figuras das mulheres pretas, elas vêm para trazer, jogar à luz a essa ideia de que se elas se unirem, se elas se movimentam, se uma mudança parte dessa base, toda a estrutura que vem acima da base também é possível mudar. Então, por isso que eu gostaria de reiterar, né, a importância de ler autoras, principalmente autoras negras, que contam a nossa história, que contam a história de outras mulheres negras, de outras pessoas pretas, para a gente perceber como que há toda uma afirmação, há todo uma identidade que é suprimida pela cultura branca, mas que é necessária para que essa cultura permaneça. Eu acho que esse é o ponto. As mulheres pretas, elas realizam um trabalho que é necessário para a continuidade do mundo como ele é. E talvez esse seja o ponto mais importante, sabe? De valorização da figura feminina e de contar, né, quem são essas mulheres, de gente conhecer quem são essas pessoas. E mesmo que a gente não conheça, a Davis também fala isso muito, que mesmo que a gente não conheça a figura que lutou, a figura que fez aquilo, que fez um determinado tipo de trabalho, mesmo que a gente não conheça uma figura específica, é preciso saber o que foi feito antes da gente para a gente saber que a gente pode fazer ainda mais. É isso.
Eu acho que o ponto-chave aqui para a gente refletir é justamente pensar e revisitar as obras que a gente consome e pensar em como, nessas obras, as mulheres são retratadas e lembradas, por quem elas são retratadas e lembradas e em função de agradar ou de sustentar valores para quem, né? Essa crítica da Davis é fundamental para que a gente olhe para as mulheres, sobretudo para as mulheres pretas, para pensar em como elas estão inseridas e por quem elas estão inseridas nas nossas manifestações artísticas, por exemplo. Porque na literatura, no teatro e no cinema, Quem assume os cargos de liderança e de poder político? Quem que é responsável por cuidar dos filhos e do jantar da família? Quem são os protagonistas das histórias de romance? Quem que é a empregada doméstica? Como eu disse, a arte tem esse potencial de reforçar estruturas, mas também é através dela que é possível inquietar as nossas consciências e trazer mensagens de mudança nos paradigmas desse sistema. A Lisístrata, as Tesmoforiantes e a Assembleia das Mulheres foram compostas por um comediógrafo que invertia papéis sociais para reforçar essa estrutura que ele acreditava que deveria ser mantida. Mas como estamos no século XXI, ainda bem, a gente pode olhar para esses textos e enfatizar que mulheres podem e devem estar no poder político. Podem e devem questionar as estruturas que sempre nos colocam em posições de subalternidade. Por isso, eu recomendo fortemente que leiam as peças, que leiam Angela Davis, que leiam literatura produzida por mulheres e reflitam quais os espaços em que as mulheres são retratadas e em como isso reflete na nossa realidade. E claro, no nosso site radiosaperialde.com, eu vou deixar todas as indicações bibliográficas, as informações das nossas convidadas e acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @radiosaperialde. E claro, eu queria agradecer imensamente a participação da Ana Maria e da Natália por todas as contribuições aqui para o Saperialde, por serem mulheres que, assim como eu, estamos na academia, ganhando espaço e voz através da pesquisa. E claro, precisamos continuar nos ajudando e nos politizando e tentando nos erguer enquanto subimos. Eu fico por aqui, agradecendo também quem ouviu e agradecendo ao Pós-Letras e ao Leiro FOP, que são os núcleos que me permitem pesquisar e apoiam a minha pesquisa. Até a próxima!